O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conhecer a Carrion Therapeutics, a startup da Universidade do Minho, que venceu o prémio europeu Arcos International Innovators Award. No último ano, a equipa venceu também os prémios de inovação SpinWEM, o ICAN e Blue Pharma da Universidade de Coimbra, sendo ainda finalista do concurso europeu Stage 2 Tech Innovation. A equipa é composta por Marta Costa, Fátima Baltazar, Fernanda Proença e Teresa Dias Coelho. Ora, comigo em estúdio tenho a Marta Costa, que é investigadora do ICVS da Escola de Medicina da Universidade do Minho e também fundadora da Spinoff, a quem agradeço antes de mais a presença aqui no O Minho e ID. Ora, antes de começarmos se calhar a explicar em que é que consiste esta spin-off e também a ideia que está por, a ideia vencedora que está por trás então da Carrion Therapeutics, o que é que significa para a equipa este prémio da parte, estes prémios aliás, o mais recente da parte da Arcos?
Em primeiro lugar, gostaria só de agradecer este convite de participar neste programa. Este prémio é obviamente muito importante para a equipa, bem como para a universidade. Para nós é sempre, dá sempre aqui um boost de energia, não é? Vencer assim um prémio, sermos reconhecidas pelo nosso percurso, mas é também uma oportunidade para chamar a atenção para este tipo de projetos na área do cancro. Para a universidade, acho que também foi ótimo termos vencido este prémio, que traz também algum reconhecimento, não é?
E acaba também por abrir quase que aqui algumas portas, não sei, faz diferença realmente para conseguirem levar também a investigação mais avante?
Faz diferença. É um prémio europeu, o que por si só já chama mais a atenção. E nós nesta fase, como spin-off que somos e nesta área farmacêutica, estamos obviamente à procura de investimento privado para conseguir terminar estes ensaios pré-clínicos. E assim torna-se também um instrumento, no fundo, muito importante para sermos conhecidas lá fora, que é uma ajuda muito valiosa nesta parte.
Até porque esta é uma área muito competitiva.
Muito competitiva, portanto a nossa concorrência são as grandes empresas farmacêuticas, obviamente, Pfizer, Merck, Novartis, todas que nós todos conhecemos, né, das embalagens que temos por casa. Portanto, é um mercado muito competitivo, muito agressivo.
E há quanto tempo é que nasceu aqui também esta ideia de negócio, no fundo, não é? Uhum. De investigação e também de negócio, a Carrion Therapeutics?
Há cerca de um ano, portanto, a Carrion foi oficialmente fundada em agosto do ano passado, portanto, estamos quase a fazer um ano, mas a ideia começou um bocadinho antes. Nós, mais ou menos em abril do ano passado, participámos no concurso da Tech Minho, que foi precisamente o SpinWEM, que tenta aqui abraçar e premiar ideias inovadoras de dentro da Universidade do Minho, e nós participamos e vencemos esse concurso na realidade, e eu acho que foi assim o nosso primeiro momento de pensarmos, isto se calhar até é uma boa ideia, isto se calhar até tem pernas para avançar. Esse momento foi extremamente importante para nós, porque para além de, pronto, é sempre bom obviamente vencer um concurso, mas também deu-nos o financiamento necessário para realmente abrir formalmente a empresa.
E qual é a ideia então que assenta nesta spin-off? No fundo, o que é que vocês se propõem, que tratamento inovador é este?
Esta nossa spin-off nasceu no ano passado, mas na realidade este projeto já nasceu há mais de 15 anos. Nasceu nos laboratórios de química da Universidade do Minho, portanto na Escola de Ciências, mais ou menos a quando do meu doutoramento em química orgânica com a professora Fernanda Proença, que era a minha orientadora nessa altura, e nasceu aí muito de um projeto de ciência fundamental. Fomos desenvolvendo muitas moléculas giras, interessantes em termos de química, em termos de novidade na altura, e a ideia foi evoluindo de encontrarmos a aplicação para estes compostos, e assim mais tarde, em 2015, entrou a Fátima, que era na altura a cientista do ICVS, portanto da Escola de Medicina. Eu juntei-me ao grupo dela e comecei a testar estes compostos e, portanto, encontramos aqui uma família de compostos muito, muito, muito ativos, muito potentes, com um perfil biológico muito interessante para aplicar em cancro. E, portanto, este trabalho foi evoluindo ao longo destes anos todos, até encontrarmos realmente aqui um candidato a medicamento, uma molécula que realmente cumpre, assim, todos os requisitos necessários para levarmos em diante, e foi realmente, depois de percebermos o que tínhamos em mãos, a capacidade desta molécula de ser eficaz, mas ao mesmo tempo também de ser segura, que percebemos que se calhar não podíamos ficar aqui só pelo paper científico, talvez valesse a pena ir mais além.
E que molécula é esta?
É uma molécula que nós criamos em laboratório, vem inspirada em compostos que já existiam na natureza, portanto esta família de compostos chama-se cromenos. É uma estrutura muito interessante porque os análogos da natureza, eles já eram apontadas muitas ações biológicas. Anticancerígena, anti-inflamatória, antimicrobiana, portanto havia aqui já um potencial muito grande. Nós começámos a explorar então estas moléculas, e esta em especial é muito interessante, é uma estrutura, portanto, nova, não havia, fomos nós que a criámos, e ela tem um perfil anticancerígeno mesmo muito interessante, porque ela é extremamente eficaz a doses muito baixinhas, e isto também permite que o seu perfil de segurança seja muito bom, ou seja, aquilo que nós esperamos é que ela tenha, futuramente em humanos, poucos efeitos adversos, que é o grande problema hoje em dia dos tratamentos anticancerígenos. Mas a maior novidade dentro disto, na realidade, é que ela tem um modo de ação, portanto a forma como ela consegue ter estes efeitos é um modo de ação diferente de tudo o que existe na clínica. E isto é uma grande mais-valia para os pacientes, porque não só permite uma nova opção terapêutica, como permite aqui também novas combinações com aquilo que já existe na clínica. Quanto mais tratamentos diferentes nós tivermos uns dos outros, também maior a probabilidade de o paciente conseguir ter uma terapia que funcione de forma adequada nele.
Ou seja, poderá ser conjugado com algo que já existe neste momento ou que já está a ser, no fundo, administrado. Mas estamos a falar aqui de fármacos, estamos a falar de algo que será utilizado mais intravenoso?
Não, é um fármaco. É aquilo que na indústria farmacêutica nós chamamos de uma pequena molécula. Vai ser, no fundo, uma terapia dirigida, como se chama o termo técnico, digamos assim, que pode ser administrado por si só ou então em combinação, certamente, no futuro.
Em que fase é que estão neste momento? Até para perceber, há pouco falava, taxas de eficácia e também de segurança, se já é possível também perceber que ele até se vai, esta molécula vai se comportando até melhor do que algumas no mercado.
Nós já passamos os testes iniciais, que são feitos em linhas cancerígenas, e estamos já agora a estudar o seu efeito em modelos animais, ou seja, nós estamos a fazer precisamente aqueles testes que as agências que aprovam os medicamentos, como a EMA ou a FDA, requerem precisamente para a entrada em ensaios clínicos. Em laboratório, um dos primeiros parâmetros que nós medimos sempre é comparar precisamente a eficácia e a segurança daquilo da molécula que estamos a estudar com aquilo que é precisamente usado na clínica. Portanto, nós estamos neste momento muito focados em dois tipos de cancros muito agressivos, que é o carcinoma de células renais, é o subtipo de cancro de rim mais frequente e agressivo, e é o cancro da mama triplo negativo, também ele o cancro, o subtipo mais agressivo dentro do cancro da mama. E isto são dois cancros em que a necessidade médica é muito alta, porque realmente aquilo que há na clínica não satisfaz as necessidades que os pacientes têm. E precisamente nós nestes testes começamos logo por medir também ou por comparar esta nossa molécula àquilo que é usado na clínica para precisamente tratar também estes doentes. E a nossa molécula tem realmente um perfil muito superior àquilo que está a ser usado.
Ou seja, se calhar aqui também até mais direcionado e menos nocivo. É isso?
Exatamente, muito mais direcionado, com um modo de ação muito inovador, muito diferente, e também como ele é usado também em doses muito, muito baixas, porque é muito potente, também conseguimos garantir aqui alguma segurança muito superior àquela que é usada, por exemplo, no cancro da mama triplo negativo. A principal terapia é a quimioterapia, portanto a quimioterapia dá 20, 30 anos atrás. Portanto, as vantagens aqui são enormes.
Há pouco falava-me que estão a fazer ensaios em modelos animais. Não sei se a ideia é passar para, se calhar, animais de maior porte. Neste momento estão em ratinhos.
Neste momento estamos em ratinhos, ainda temos muitos ensaios a fazer em ratinhos, porque começamos pela eficácia, pela segurança, temos que estudar ainda a biodisponibilidade, portanto há mesmo aqui ainda uma bateria de testes muito grande a fazer. E depois sim, mais para o fim dos ensaios pré-clínicos, sim, vamos passar para animais de maior porte, se as agências reguladoras do medicamento assim o exigirem.
Uhum. E quando falamos de efeitos secundários, neste momento, o que é que se calhar mais vos preocupa?
O que mais nos preocupa é realmente garantir que não vamos, depois quando passarmos para os humanos, não vamos ter aqui efeitos adversos graves. Portanto, a nossa preocupação está sempre em garantir que temos algo que realmente é eficaz, mas ao mesmo tempo também tentar aqui garantir alguma qualidade de vida a estes pacientes, quer durante os tratamentos, quer também para o resto da vida, porque há realmente tratamentos que são tão agressivos que deixam marcas para o resto da vida, realmente, às pessoas.
Sem dúvida. Estávamos aqui, então, a falar que estas são soluções, no fundo, muito direcionadas para os cancros agressivos da mama e também dos rins. Nas apresentações que tive a oportunidade de ver, estes cancros, é possível que aumentem entre 34% e 60%, no caso da mama e dos rins, entre 2024 e 2040. Não sei se depois, mais para a frente, a vossa ideia é também começar a alargar a outros géneros.
Sim, certamente. Nós agora tivemos que optar realmente aqui por dois tipos de cancro, porque nesta altura não era mesmo possível alargar o leque a mais cancros. Mas sabemos que, baseado no modo de ação da nossa molécula, que realmente ainda há aqui muitas outras oportunidades, digamos assim, outros mercados que também depois mais tarde poderemos alcançar.
E começamos esta conversa a falar de concorrência, mas não sei se essa dita concorrência também acaba por estar interessada no trabalho que vocês estão a desenvolver na Universidade do Minho. Como é que também as grandes farmacêuticas estão a olhar para vocês, que apresentam aqui uma molécula que pode ser bastante mais eficaz e com menos agressividade, digamos?
Claro, são concorrência, mas ao mesmo tempo também os parceiros perfeitos para este trabalho. Estão atentas já algumas farmacêuticas que nos foram abordando, que quiseram perceber exatamente em que estadio de desenvolvimento é que estamos. Neste momento acho que estão à espera para ver o que ainda vamos fazer e, portanto, estão ainda à espera de atingirmos talvez um estado de maturidade um bocadinho maior para futuramente também colaborarmos, mas é certamente uma concorrência que vai passar para colaboração, porque são eles que depois têm têm o know-how e, digamos, as capacidades financeiras para levar isto para ensaios clínicos e para comercializar futuramente.
Não sei se há alguma que já esteja mais perto, lá está também desse trabalho em parceria.
Fomos abordadas já por 3 indústrias farmacêuticas, mas ainda são conversas assim muito exploratórias, digamos assim.
Ainda é cedo para revelar.
É quase que um namoro que se vai desenvolvendo ao longo dos meses.
Um namoro antigo,
isso.
Devagarinho.
Sim.
E se calhar perceber aqui as próximas fases do projeto, quando é que acham que realmente poderá ser uma solução a 100%, digamos, para que estas agências também, estas farmacêuticas também comecem a olhar para vocês com uns outros olhos, sendo que acredito que o financiamento também poderá ser aqui um entrave.
É o maior entrave, exatamente. Neste momento o financiamento é o maior entrave e a principal razão pela qual nós decidimos formar a Carrion foi mesmo esta vantagem que uma spin-off pode ter em ir à procura de financiamento privado, que como grupo de investigação é muito mais difícil. Então nós neste momento estamos e temos estado a abordar muitas venture capitals, business angels, portanto investimento privado, pessoas que queiram investir em nós, neste projeto em especial, e portanto neste momento estamos a organizar a nossa primeira ronda de investimento, não só, portanto, a nível nacional, também a nível internacional, para realmente começarmos a ter aqui uma capacidade financeira maior, porque realmente o avanço está muito dependente do financiamento que temos disponível. Quanto mais dinheiro nós tivermos disponível, mais rapidamente nós avançamos. Mas há ensaios e há tempos que é impossível de ultrapassar e que nós temos mesmo que cumprir, e depois desta fase seguem-se os ensaios clínicos, portanto estamos a falar aí 7, 8 anos ou até mais, portanto são também ensaios clínicos em humanos, também cumprem prazos, cumprem requisitos, portanto é sempre uma solução inovadora, mas que vai demorar o seu tempo a chegar aos hospitais, digamos assim.
Para chegar bem feita.
Isso. Não, mas sobretudo para garantir a segurança claro. Também dos pacientes. É necessário mesmo.
Muito bem. Muito obrigada, Marta, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. E ficamos também nós a aguardar por mais novidades em torno da Carrion Therapeutics. Muito obrigada.
Muito obrigada eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.